Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Voltamos aqui com o programa Causa Operária na Rádio Cultura M930. A gente está entrevistando o Adriano Teixeira, que é pré-candidato do PCO ao governo do estado do Paraná. Estávamos falando sobre a questão da violência, segurança pública, polícia, milícias populares, drogas e também superlotação dos presídios. Você falou coisas bem interessantes, Adriano, que são pontos aí do programa do PCO para a segurança pública, porque é a questão da descriminalização das drogas, né? Realmente, se as drogas fossem legalizadas, o tráfico de drogas, teoricamente, acabaria, né? Não seria uma coisa do submundo da sociedade, mas sim uma coisa que todos poderiam ver. Então, não teria mais o tráfico de drogas. E não teria mais, portanto, a desculpa da PM fazer todo esse tipo de chacina, né? Porque sempre é com a desculpa do tráfico de drogas. E, além disso, o Estado trataria a questão do uso de drogas como uma política de saúde pública, né? Os dependentes químicos, etc., eles seriam tratados como doentes, né, que precisam de um tratamento, e não como criminosos, tudo mais, né? Então, seria um tratamento muito mais humano, né, para os seres humanos, que atualmente não são tratados como seres humanos. E, ao mesmo tempo, como você falou, né, cerca de 50% das pessoas que estão presas atualmente são por causa de crimes ou supostos crimes relacionados ao tráfico de drogas. Muitas vezes é uma mulher de um traficante que está presa, sendo que ela só está presa por ser mulher do traficante e não por participar do tráfico. Também existe um dado que é que mais de 40% da população carcerária não foi julgada ainda. Portanto, se não foi julgada, ela não foi condenada. E se ela não foi condenada, ela é inocente. Então, ela está presa de maneira ilegal e injusta, né? Então, se a gente acabar com a questão do tráfico de drogas, legalizando as drogas, a gente teria uma diminuição de 50% no número de presos, que são gente até, em última instância, inocente, né? E que são pobres e que poderiam estar fazendo alguma outra coisa. Mas, além, né, além dessa questão da descriminalização das drogas, existem alguns pontos, né, que deveriam ser modificados aí para realmente, por exemplo, o que que você vai fazer? Tem gente que hoje ela vende droga porque é uma maneira de ela sobreviver, não tem emprego e tudo mais, né? Como também o PCO trataria essa pessoa, iria trabalhar se ela já não tem mais o tráfico?
Olha, tem várias frentes aí de intervenção que até, inclusive, o governo poderia dar um subsídio para isso, né, um controle, organizar uma forma de trabalho. Tem muita coisa no Estado Público que a gente precisa melhorar, né? São as escolas, são os hospitais, etc.
Um ponto,
né,
do PCO, o Adriano,
poderia estar intervindo tudo isso.
Um ponto do PCO é redução da jornada de trabalho sem redução salarial, para que os trabalhadores trabalhem menos tempo, e isso daí dê a oportunidade dos desempregados trabalharem também, né? Porque digamos que uma pessoa tem 8 horas de trabalho por dia e ela deveria trabalhar 4 horas sem diminuir o salário dela, que seria bom para ela, teria mais tempo de lazer, e ao mesmo tempo poderia inserir uma segunda pessoa que está desempregada nesse posto de trabalho, e assim ela teria um trabalho para ter uma renda, né? Isso daí seria uma das soluções para tirar essa pessoa que está no tráfico de drogas e dar para ela um emprego digno, e assim ela ia parar de ser de estar no crime, né?
Correto, esse é um dos pontos, né? Interessante essa forma que você coloca, que sim, né, com a diminuição da jornada aí a gente consegue abrir milhares, milhões de vagas de serviço aí para esse pessoal que está nessa vida aí do tráfico, né? Esse é um dos pontos, né?
E o PCO, Adriano,
exatamente.
Ele, uma coisa que é muito curiosa, né, é que ele defende um aumento do salário mínimo assim exponencial, né? Porque hoje o salário mínimo é por volta de R$ 1.200, mas o PCO diz que isso daí deveria ser cerca de 6 vezes mais, porque uma coisa que é verdade é que os trabalhadores que recebem um salário mínimo não conseguem sobreviver durante um mês, né? Acumulam dívidas, passam fome até mesmo, e o salário é pequeno. Por que que o salário mínimo é tão menor do que o salário que o trabalhador deveria receber? Para onde que vai esse dinheiro, Adriano?
É, exatamente. E o pessoal ele defende isso daí, né? Mas assim, para além da defesa do PCO, né, a gente tem também o DIESE, né, que é o pessoal que faz o estudo aí em relação ao salário e à inflação, né? Então eles também colocam aí dessa forma. Se eu não me engano, as últimas informações do DIESE, o salário mínimo deveria ser mais de R$ 6.500 atualmente. É um salário mínimo, né, para a pessoa conseguir se manter, né? Não é nem para viver uma vida de luxo, né, nada disso, tá? É uma coisa simples. Veja bem, Vasco, você que é um trabalhador normal aí, que você mora, por exemplo, numa casa, você e duas pessoas. Se você for conferir a sua conta de água, por exemplo, ela chega em torno de R$ 300, né? A sua energia, ela chega em torno de 300, R$ 400. Imagina que tu tem que pagar um aluguel, né? Imagina como é que você faz aí com o transporte para você ir para o seu trabalho, como é que você faz para se alimentar. Não tem cabimento. Né, R$ 1.100 aí, não tem cabimento nenhum. Como é que você vai pagar a internet? Como é que você vai ter um lazer? Como é que você vai ter? Você não tem, você acaba não tendo, né? Então, essa é a questão principal aí, né? É, a questão do salário hoje está muito defasado, né, em relação às contas que a população tem. O cara tiver uma parcela aí de um veículo, uma parcela de uma moto aí, eu nem sei se ele está conseguindo comer ultimamente, né? O que eu vejo muito é as pessoas trabalhando em dois empregos, né? Eu tenho companheiros aqui que se formaram comigo aqui na universidade, se formaram em história, e hoje em dia eles saíram aí, saíram de cidade pequena, que Paranavaí é uma cidade pequena, que as oportunidades são muito poucas, né? E eles foram aí para a cidade grande. Nessa cidade grande aí, geralmente, as últimas vezes que eu conversei com eles estão trabalhando em dois serviços, né? Por exemplo, das 7 da manhã às 4 da tarde um trabalho. E depois das 6 até às 11, 12, às vezes até 2, 3 horas da manhã, em outro trabalho, né? Isso aí daria um montante aí em torno dos 3 mil, R$ 3.500, que é o que a pessoa consegue sobreviver no limite, tá? No limite é o que a pessoa sozinha está conseguindo hoje, né? Então, o salário mínimo hoje, que o nosso partido defende, ele deveria ser em torno de R$ 7.000 para mais.
Você falou que você é formado em história, Adriano, mas você trabalha numa oficina, você é metalúrgico, né? Por que que você não decidiu aí ser historiador?
Ah, sim, esse é um ponto interessante que todo mundo me pergunta também, né? Por que eu não vou aí, exercer a minha licenciatura, né? Na atividade de professor e etc, né? Aqui no estado do Paraná, companheiro, a situação dos PSS aí, dos professores, a situação é gravíssima, é gritante o negócio, né? Eu converso, tenho acesso aqui com vários que se formaram comigo também, que estão nessa questão do PSS aí. É uma questão humilhante, né? O governo aí humilha esses profissionais. Esse governo que está aqui agora, que é um filhote do Bolsonaro aí, né? Ele é um Bolsonaro, só que de terno e gravata, limpinho e cheiroso, como a gente diz, né? A situação é degradante desses companheiros aí que estão no PSS, né? Eu me lembro uma vez que eu fiz a minha inscrição no PSS e tal, e esse governo tinha acabado de entrar, né? Então ele disse o seguinte, né? Acho que a hora do professor estava em torno de 15 a R$ 16 a hora do professor, né? E ele diminuiu o valor dessa hora, né? Essa hora passou de R$ 15, acho que para R$ 13, se eu não me engano. E aí a seguinte fala do cidadão, né? Quem quiser pegar a vaga, pegue. Quem não quiser, a fila tá cheia, né? Então hoje o professor aí, ele tem um profissional que ele está sendo humilhado, né? Aqui no estado. E aí na minha antiga profissão, eu já sou um profissional nessa área, né? Às vezes a gente até consegue ganhar um valor a mais em relação ao professor hoje no Brasil, né? Então hoje continuo mantendo essa profissão que eu tinha. Ultimamente também, aqui a questão das demissões, né? Esses professores PSS, Eles estão tendo que fazer provas agora, cada um ano aí para ser professor PSS. O professor tem uma aula aqui numa escola, a outra aula dele é na outra escola lá do lado da cidade. Às vezes não compensa nem o pagamento do combustível que você faz esse transporte de uma escola para outra para você dar aula, né? Então é um negócio assim que está fora do comum. Eles foram, se eu não me engano, somente esse ano foram demitidos mais de 9 mil PSS. Né? E a tendência, segundo as informações que a gente tem, é que esse número se transforme, ele multiplique por 2 aí. Né? A intenção às vezes é de 20, 30 mil demissões de PSS. Né? Então esses profissionais eles vão ficar a ver navios aí. Né? O objetivo desse governo aqui é transformar a educação pública em educação privada, né?
Uhum.
Todo esse sucateamento das escolas, das universidades, é uma coisa de louco. Eu não sei se você tem ido nos últimos tempos em universidade ou escola, às vezes o pessoal tá meio longe e não tem acesso, né? Mas eu moro perto de uma universidade e de vez em quando eu vou fazer alguma atividade política lá, né? E o que a gente vê, a Universidade Estadual do Paraná, por exemplo, tá caindo aos pedaços, literalmente caindo aos pedaços.
E qual seria falta a professor, solução para isso, professor, Adriano?
Olha, a situação é investir todo o dinheiro público do Estado nesse tipo de coisa, né? Na educação, na saúde, na moradia da população. Mas, no caso do Ratinho aqui, ele não faz isso, né? Ele está vendendo as empresas estatais do país, repassando todo esse dinheiro para acionistas, para empresas privadas, né? Enquanto a situação pública vai cada vez mais para o ralo, né? Então, o objetivo dele é sucatear para que venda, né? Nosso objetivo do nosso partido seria o contrário. Né? Nós seria estatizar cada vez mais as empresas como Sanepar, Copel, empresas de construção e etc., para que o lucro dessas empresas volte para a educação, volte para a saúde, volte para a moradia e assim por diante. Né? Como dinheiro o Estado tem, né? Só tem que ser colocado e gasto no lugar certo, né? Não em empresas privadas. Como está sendo feito aí, o dinheiro público está indo para empresas privadas, né, enquanto o sistema público de saúde, a educação e a moradia fica jogado às traças.
Falando em dinheiro público, Adriano, ontem os ministros do STF eles votaram pelo aumento do próprio salário para mais de R$46 mil para cada um deles, e o Congresso Nacional deve sancionar isso daí, deve aprovar esse aumento. O que que o PCO acha desse salário exorbitante dos ministros do STF e o que que o PCO pensa a respeito do STF em geral e também do Poder Judiciário?
Olha, Vasco, a gente vê quando você vai para as grandes capitais, você nem precisa ir mais para as grandes capitais para ver a condição da população das cidades e dos grandes centros, né? Pois só morando na rua e passando fome, né? Os juízes aí aumentando o seu salário é como se fosse um tapa na cara da população em geral e do trabalhador, né? É uma coisa vergonhosa, é um crime que está sendo feito aí contra essa população. Os números aí que a gente tem de gente passando fome, de gente sem onde comer, sem onde dormir, os hospitais, como eu disse, educação caindo aos pedaços, e esse pessoal aí fazendo a farra com dinheiro público, né? É uma coisa assim de, sei lá, ficar até espantado de ver, né? A gente sabe muito bem que esse pessoal aí é aquele mesmo pessoal, aquela burguesia, né? Que tá aí comandando o país, comandando eleições há muitos anos, né? Então é nesse sentido que a gente vê esse pessoal.
No judiciário você existe uma hereditariedade, né? De que famílias inteiras são, ao longo de décadas aí, juízes, né? Tem juiz aí que tem o vô dele, o tataravô era juiz, e aí a família vai virando juiz, e é sempre gente da alta burguesia, ou então de uma classe média alta, né? Só que também não são eleitos por ninguém, né? Ao contrário do Poder Legislativo e do Executivo.
Exatamente. Temos dois casos aqui no Paraná, do juiz aí, o golpista aí, o golpista mor, que a gente chama, né, o Sérgio Moro aí, e o Dallagnol, né, Deltan Dallagnol, que são duas pessoas aí que eles a gente nem sabe muito bem como eles chegaram onde eles estão, né? Mas o meio é mais ou menos por isso daí mesmo que você falou. É uma questão hereditária, né? Se a gente for procurar aí ver o histórico escolar, o histórico de se eles estudaram, se eles passaram em concurso, a gente pode ter algumas surpresas em relação a isso, né? Mas exatamente como você está falando. É uma hereditariedade, né? Vai passando poder de poder aí na mão de certas famílias, de certos grupos aí, que se mantém esses privilégios deles aí, e mantém também os privilégios próprios, né? Da família, em relação a latifúndio, a prédios desocupados, enfim. É uma coisa organizada, né? Entre eles aí, contra toda a população.
O PCO defende eleições para o Poder Judiciário, não defende?
Correto, defendemos a eleição para o Poder Judiciário, né? Quem deveria decidir quem são os juízes aí, quem são os procuradores, deveriam ser a população.
Uhum. E uma eleição também para os membros do STF, ou o STF nem deveria existir? É uma corte desnecessária.
É uma corte desnecessária, né? Ela nem deveria existir, né? O nosso partido é pela dissolução total dessa corte, né? Uhum. Ela não deveria existir porque ela é um poder paralelo dentro do governo do país, né? É um poder paralelo, a mando sabe-se lá de quem, né? Para ir organizar golpes de Estado, como a gente viu nos últimos tempos, né? Destituíram aí a presidenta Dilma, prenderam o Lula, né? Fizeram parte totalmente desse jogo aí do golpe de Estado e continuam jogando, né? Então, esse poder paralelo aí, ele desafia o poder executivo, que, não falando exatamente de Bolsonaro, mas é um poder eleito, né?
E desafia também o legislativo, né? Desafia os poderes eleitos, né? Esse que é um poder não eleito.
Exatamente. Esse que é o problema dessa instituição, né? É uma instituição aí que está a serviço, se a gente for ver bem mesmo, a gente sabe que está a serviço do imperialismo e de interesses aí escusos que não do país, né? Então essa corte, ela devia ser diluída, né? Dissolvida, não ter mais STF. Esse é um programa do Partido da Causa Operária já também desde quando o partido nasceu, né? Já tem esse programa. Mas ele vai no mesmo ponto ali, na questão da polícia, né? Não é uma questão que o nosso partido vai lá soltar uma bomba lá, acabar com o STF, arrancar o pessoal na força, não é isso, né? A gente tem que ser feito todo um debate com a população e a população tomar consciência de que é um poder paralelo de interesses aí, às vezes até do imperialismo. No caso aqui do Brasil, os golpes de Estado teve interferência direta do imperialismo, passando também pela mão do Supremo, né? Então ela deveria ser dissolvida com os interesses da população, de acordo com o debate feito pelos populares, e eles fazerem aí, chegarem à conclusão de que essa instituição também não tem serventia nenhuma para o Estado e para a soberania do país.
Muito bem, muito bem. Valeu, Adriano Teixeira, pré-candidato do Partido da Causa Operária ao governo do Estado do Paraná. Valeu pela entrevista. A gente mantém contato aí, Adriano. Daqui a pouco a gente se vê aí no Congresso do PCO em São Paulo. Até mais.
Até mais, Vasco. Obrigado. Boa tarde a todos.
Valeu. Até mais. Bom, a gente entrevistou Adriano Teixeira, pré-candidato do PCO ao governo do Estado do Paraná, e com isso a gente encerra aqui o programa Causa Operária, que volta na próxima sexta-feira, 1 da tarde, aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas. Tchau! Esse foi o programa Causa Operária, com a apresentação de Eduardo Vasco. Para saber mais, acesse cultura930.com.br/causaoperaria.